Boeing e Embraer anunciam criação de nova empresa avaliada em quase 5 bilhões de dólares.
Polícia Federal encontra R$95 mil no apartamento de assessor do deputado federal Nelson Marquezelli.
Casos de hepatite A crescem 73% no Brasil, puxados por alta em São Paulo.
Etapa do Festival Gastronômico Sabor de São Paulo acontece em São Carlos.
E as últimas informações da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 5 horas e 29 minutos desta quinta-feira, dia 5 de julho.
A Boeing e a Embraer anunciaram que assinaram um acordo de intenções para formar uma nova empresa na área de aviação comercial aqui da companhia brasileira, avaliada em quase 5 bilhões de dólares. Nos termos desse acordo, a fabricante norte-americana de aeronaves vai deter 80% desse novo negócio e a Embraer os 20% restantes.
A Boeing, maior fabricante de aeronaves do mundo, deve pagar quase 4 bilhões de dólares pelos 80% desta nova empresa e a Embraer terá a opção de vender seus 20% de participação sob aprovação do seu conselho.
Firmar parceria com a maior empresa de aviação do mundo, na visão de Paulo César de Souza, presidente da Embraer, vai significar um imenso benefício para as operações, com mais acesso a mercados, redução de custos e ganhos de eficiência. Já o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Diogo Oliveira, afirmou que a Associação das Empresas vai permitir que a Embraer continue competindo no mercado de aviação.
Em teleconferência a acionistas, a Embraer esclareceu que vai continuar a ser uma empresa de capital aberto e listada em bolsa e o direito do governo brasileiro sobre a Embraer será mantido. O governo federal é dono de uma golden share na Embraer, que garante poder de veto em decisões estratégicas da companhia, entre elas a transferência de controle acionário.
O CEO da Embraer, o Paulo César de Souza e Silva, afirmou também num comunicado interno enviado aos funcionários na manhã desta quinta-feira que a fabricante, os funcionários da aviação comercial da fabricante brasileira vão ser transferidos para essa nova empresa que vai ser formada em parceria com a Boeing.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos vê com apreensão a criação da nova empresa, apesar do anúncio de manutenção dos empregos. Para eles, a proposta ameaça a soberania nacional e o futuro da Embraer no Brasil.
O acordo entre a Embraer e a Boeing repercutiu negativamente para a Embraer nos mercados acionários, assim como para a gigante americana. As ações da empresa brasileira chegaram a cair mais de 15% e mais de 10% na Bolsa de Nova York. Já os papéis da Boeing tinham queda menor que 1%.
Agora, a transação depende do aval dos acionistas, entre os quais, no caso da Embraer, está o governo brasileiro e dos órgãos reguladores do mercado brasileiro e americano. Caso as aprovações ocorram no tempo previsto, a expectativa é que a transação seja fechada até o final de 2019, entre 12 a 18 meses após os acordos definitivos.
Segundo as companhias, uma vez consumada essa transação, a nova empresa na aviação comercial vai ser liderada por uma equipe de executivos que vai ficar sediada aqui no Brasil, incluindo um presidente e um CEO. A Boeing vai ter o controle operacional e também de gestão dessa empresa.
A Embraer também esclareceu por comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários que as demais divisões da companhia, incluindo defesa e jatos executivos, não serão separadas para a nova sociedade e seguirão sendo desenvolvidas por ela.
As empresas também pretendem criar outro negócio para novos mercados de exportação e aplicações para produtos e serviços de defesa, em especial do avião multimissão KC-390, a partir de oportunidades que eles pretendem identificar em conjunto.
E a Polícia Federal encontrou durante as buscas e apreensões da terceira fase da Operação Registro Espúrio R$ 95 mil em espécie no apartamento de um assessor do deputado federal Nelson Marquezelli. O assessor Jonas Antunes Lima foi preso na operação desta quinta. Policiais também fizeram buscas e apreensões no gabinete de Marquezelli na Câmara. Lá encontraram R$ 5 mil em espécie. O deputado disse que é um dinheiro para usar em viagens que faz ao interior de São Paulo.
Marquezelli estava no gabinete dele na Câmara na hora em que os policiais federais chegaram para fazer as buscas, isso por volta das 6:30 da manhã. À imprensa, o deputado disse que não tem nada a temer, abre aspas, vamos esperar a investigação, a gente sabe perfeitamente que esse é um trabalho que deve ser feito e esclarecido para a população, afirmou o deputado.
Questionado sobre a prisão do seu assessor, Marquezelli disse que Jonas poderá dar informações úteis à polícia. Abre aspas, ele trabalhou no marco regulatório do setor de transportes por 2 anos. Teve muito contato com sindicatos, associações, cooperativas, então ele conhece. Ele pode dar informações que serão úteis no caminho da investigação. Espero que ele faça isso. Forneça informações para que as investigações prossigam, afirmou o deputado.
Marquezelli disse ainda que não queria que o seu partido, o PTB, tivesse assumido o Ministério do Trabalho, que é investigado nessa operação. O partido fez todas as indicações para a pasta desde 2016, quando o presidente Michel Temer assumiu o governo. Segundo o parlamentar, a evolução do número de sindicatos no Brasil não aconteceu de graça.
Abre aspas, nós sabemos aqui, os bastidores sabem que essa evolução do número de sindicatos do país, quase 18 mil sindicatos, não é de graça. Essas evoluções foi um forçamento de barra para ter sindicato de tudo que é jeito. Eu sempre fui contra essa proliferação de sindicatos e é uma das razões que eu fui contra o PTB ir para o Ministério do Trabalho, afirmou.
O tempo dirá, deputado. A Registro Espúrio investiga uma suposta organização criminosa que seria integrada por políticos e servidores públicos que teriam cometido fraudes na concessão de registro de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Ainda segundo a polícia, as investigações e o material coletado nas primeiras fases da operação indicam que cargos da estrutura do Ministério do Trabalho foram preenchidos com pessoas comprometidas com os interesses desse suposto grupo criminoso, permitindo assim a manutenção dessas ações ilícitas.
E vamos falar sobre saúde, pois o Brasil apresentou uma alta de 73% nos casos de hepatite A em 2017, em comparação ao ano anterior. Foram 2.086 casos confirmados da doença, contra 1.206 em 2016. O estado de São Paulo puxou esse crescimento nos números, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, e representou 53% das infecções. Foram 1.108, sendo que 701 ocorreram na capital paulista.
Esses dados são todos referentes ao ano passado, a 2017, mas é importante ressaltar que a Secretaria de Saúde de São Paulo começou em maio deste ano uma campanha para combater a hepatite A, que atinge muitas pessoas hoje no Brasil, 80% delas, né, dos pacientes, inclusive são os homens. Entre os casos de 2018, ainda vale ressaltar que 36% deles foram adquiridos por contato íntimo.
Entre janeiro de 2016 e abril de 2017, a capital paulista registrava uma média de 5 novos casos de hepatite A por mês. Em maio do ano passado, o número triplicou e atingiu o pico de 156 notificações em julho de 2017.
Bom, é importante ressaltar então que a vacina de hepatite A está disponível no SUS, o Sistema Único de Saúde, e crianças de 1 a 4 anos de idade, além das pessoas que vivem com hepatite C, B ou HIV, devem se vacinar. Cuide-se!
E São Carlos sediou a nona etapa do Festival Sabor de São Paulo. O evento idealizado pela Secretaria de Turismo do Estado e realizado pelo Mundo Mesa com apoio educacional do Senac São Paulo estará redescobrindo e mapeando os pratos e quitutes mais emblemáticos do Estado e resgatando receitas tradicionais ou adaptações que representem a culinária local.
Muito legal a iniciativa, sim, inclusive como nas etapas que aconteceram em outras cidades do estado. Ontem, 10 candidatos de bares, restaurantes, hotéis e também de quituteiras aqui dos municípios da região apresentaram as suas receitas com os ingredientes típicos produzidos pela agropecuária local. Eles foram avaliados por um júri formado por professores, jornalistas e também o chefe padrinho Flávio Santoro, do Bistrô Charlot, em São Paulo, que além de julgar, também deu uma verdadeira aula de cozinha.
O público compareceu para prestigiar e degustar as receitas dos competidores do Festival Sabor de São Paulo, que reuniu cerca de 100 mil pessoas nas últimas edições. O Ronaldo Gomes também esteve lá representando a Rádio Fiscar e agora nos traz mais informações.
Ele conversou com a Cristine Greco, que é diretora técnica da Secretaria de Turismo do Estado e coordenadora do programa Sabor de São Paulo, falou com o chefe Flávio Santoro, também com Wellington Argolo, que é gerente do Senac aqui da cidade, e com a Sadako Sigimato, que é gerente de relações institucionais da revista Prazeres da Mesa, gestora do festival junto à Secretaria de Turismo do Estado e uma das juradas. Eles todos falam sobre a relevância desse evento. Ronaldo também escutou Rita de Cássia, que é aluna do Senac, e a Letícia Geraldo, que também foi até lá assistir e prestigiar o festival gastronômico. Vamos ouvir.
O programa começou em 2013, com o objetivo de descobrir os ingredientes regionais, os ingredientes da culinária caiçara, caipira e serrana. Então, nós dividimos o estado em macro-regiões e ano a ano vamos fazendo as etapas regionais, né? Esse ano, 2018, nós dividimos o estado em 9 macro-áreas e hoje aqui no Senac de São Carlos é a nossa nona e última etapa. Por cada etapa, nós conseguimos elencar 3 melhores, as 3 melhores receitas. E com o nosso objetivo de levar todas essas melhores receitas para um evento que vai acontecer em São Paulo, em novembro, no Memorial da América Latina. E essas receitas, que serão 27, serão vendidas lá pelos próprios criadores, pelos próprios donos das receitas, a preços populares, né? Então, a gente costuma falar que é um grande evento da gastronomia do estado, porque a gente elencou do estado todo e leva para a capital para que eles possam vender para um público bem maior e mostrar o produto, né? Ter o seu reconhecimento.
Te pergunto o seguinte, qual a importância do festival para divulgar a cultura gastronômica do estado de São Paulo?
Acho que o festival é muito importante, não só para divulgar a cultura gastronômica, mas também para criar uma identidade da culinária do estado de São Paulo, que aí tem sido tão forte, né? Cada vez mais todas as cidades do estado inteiro, e não só a cidade de São Paulo em si, tem cada vez mais representado bastante a gastronomia, tem difundido bastante, os cursos têm sido bem, como diríamos assim, espalhados entre as cidades, não tem ficado só em São Paulo ou Água de São Pedro, que era o que tinha antes.
Te pergunto também, as características dos pratos do estado de São Paulo, quais são elas e como é que você as vê no contexto do teu trabalho?
Na verdade, as características são a qualidade dos ingredientes, né? Principalmente no interior do estado, normalmente se trabalha com o melhor produto da região, que é, na verdade, o produto que melhor dá na região é o que mais se utiliza. que aí, na verdade, é a chave para você conseguir ter um prato com bastante sabor, um prato muito bom e conseguir o melhor resultado possível, né?
E a variedade de ingredientes, a agricultura é rica aqui no estado de São Paulo, como tu vê?
A agricultura é bastante rica, né? Bastante rica, a gente consegue ter, como o estado também é muito grande, a gente consegue ter uma diversidade de ingredientes muito grandes. E aí cada região, cada cidade tem um desenvolvimento de um produto específico, o que acaba dando uma variedade muito grande e para a gente é essencial. Porque a gente não consegue ficar sempre só trabalhando uma coisa só, né? A gente precisa de uma variedade para poder fazer, criar e fazer aí o melhor possível.
E eu vou fazer uma pergunta que estava fora do script, mas eu fiquei curioso. A tua base de trabalho é a cozinha francesa. E tu faz pratos, ainda não experimentei, mas vou experimentar se der, se ainda sobrar, tá? Mas tu faz pratos que são tipicamente nacional, um bom frango. Como é que é esse diálogo, a globalização da culinária?
Não, com certeza. Eu acho que isso é o principal para a gente conseguir um resultado de excelência, né? Você aliar as técnicas francesas com os nossos produtos. Os nossos produtos, os produtos daqui são os que vão ter o melhor sabor. Então a gente nunca vai conseguir fazer, por exemplo, um foie gras tão bem quanto um francês. Mas a gente consegue usar a técnica do foie gras, de grelhar o foie gras ou de fazer um patê de foie gras, para utilizar, por exemplo, num fígado de frango, que aqui no caso de São Carlos é uma região que tem uma grande produção de frango que é muito boa. Então é isso, utilizando as técnicas que eles usam nos produtos deles lá, a gente adapta para os nossos produtos daqui. E aí a gente consegue a maior excelência possível no prato.
Wellington, qual a importância deste evento?
Esse evento, nós entendemos que ele é muito importante, porque ele valoriza a gastronomia e a culinária das regiões do estado de São Paulo. Então, aqui na nossa região de São Carlos, o evento vai permitir tanto a tornar mais visível todo esse conhecimento que a gastronomia local, que a culinária local tem, né, através desse concurso, desse festival. E isso vai possibilitar com que as empresas, os participantes, possam tanto adquirir mais conhecimentos durante o andamento das etapas, mas que eles também possam demonstrar para a população os seus produtos, os seus serviços e, com isso, induzir o crescimento, o desenvolvimento tanto das empresas como do turismo da região como um todo. Gastronomia é uma das muitas áreas de atuação do SENAC e nós temos muito, muito carinho com essa área. A gente acredita que, de fato, ainda nós temos muito espaço para crescer do ponto de vista educacional e do ponto de vista de mercado também. Nós temos na nossa programação, em diversas unidades do SENAC no estado e não apenas em São Carlos, programação de cursos técnicos, cursos livres, né, que são cursos de curta duração, que trazem para a população, tanto para o empresário da área como para pessoas físicas que queiram aprimorar suas técnicas, trazem esses componentes, esses conteúdos inovadores e chegando até no ensino superior através do nosso centro universitário em Santo Amaro, em Águas de São Pedro, em Campos do Jordão. Ali a gente tem uma formação de nível superior que traz mais ainda, né, mais contatos, não apenas com a economia local, como a gente está trazendo nesse evento, né, com as diversas macro-regiões, mas a gente traz também, além disso, a gente procura trazer experiências internacionais com parceiros nos Estados Unidos, na Europa, enfim, diversas regiões do mundo, onde existe a gastronomia e onde ela é uma referência, a gente pode estudar e se aprofundar e fazer parcerias. Então, o nosso aluno da área de gastronomia, ele tem um leque muito abrangente, ele pode seguir um itinerário formativo desde os cursos mais básicos, passando pelo ensino técnico, chegando no ensino superior e na pós-graduação, né? Inclusive na pós-graduação. Então, esse é o nosso papel. A gente acredita que tanto a área de gastronomia, mas atrelada também à gastronomia, a área de turismo, né? O turismo gastronômico, como a gente chama, a gente acredita que o SENAC pode ajudar e está ajudando muito o nosso estado e o nosso país.
Sadako, eu te perguntaria o seguinte, qual a importância desse evento para o estado de São Paulo como um todo e para a economia local da cidade?
Tem assim, importância fundamental, porque você desenvolve o pequeno empreendedor, mostra que o pequeno empreendedor, ele pode se tornar um grande, ele pode se tornar melhor, né? Pode se tornar melhor na gestão e ser conhecido, porque até então ele pode estar só na cidade dele e não constar como destino turístico. A partir desse festival, ele vai constar no guia, ele vai ter a cobertura na revista, também a mídia. Então, o empreendedor será conhecido. E tem muitos cases muito importantes, emocionantes, que nós temos depoimento. Então, é de fundamental importância. Quer dizer, uma locomotiva do Estado, o Estado de São Paulo é grande, o Estado de São Paulo tem que ser conhecido no interior como uma grande potência da culinária e é um destino turístico, né? Quer dizer, o turista vai, ele vai ficar em bom hotel, vai ficar no bom passeio, mas e a comida? A comida fica na memória. Então, ele vai, sim, ele percorre quilômetros ou atravessa uma cidade para outra, porque ele ouviu falar de uma comida interessante, de um doce, e depois do festival, então, ela se concretiza.
Sadako, e tu também é jurada no evento. Para finalizar, eu te pergunto, o que que tu achou das comidas aqui de São Carlos?
Tem bons causos, como diz. As meninas do Boconote, elas começou timidamente, nós as descobrimos, participou do festival, já foi a São Paulo, vendeu muito, participaram. E hoje eu as convido para todos os eventos, hoje elas são conhecidas como as meninas do Boconote de São Paulo. Vende para o Brasil todo através de correio, de pedidos que elas fazem, não só em São Carlos. Aliás, acho que elas são mais conhecidas fora de São Carlos do que em São Carlos. Então, e elas são, hoje, vou dizer que elas surpreenderam, elas são umas empresárias de sucesso do Boconote. Vale a pena conhecer.
Então, eu vou te perguntar, qual a importância de participar e a importância desse evento? E o que que te motivou a participar dele?
A motivação é a paixão por comida, por cozinha, né? Por estar conhecendo, e quando eu fiquei sabendo que ia ter vários tipos de prato, desde um lanche até um prato mais fino, sobremesa, aí eu quis vir poder, além de saber ver, poder comer, né? Que acho que essa é a parte interessante do evento. Poder também ajudar a fazer a votação, tudo isso.
Como profissional, como alguém que trabalha com culinária, tu acha que esse evento é importante para a cidade, para as pessoas que se interessam no assunto?
Com certeza, para a cidade, para as pessoas que estão participando, porque coloca eles em evidência, abre oportunidade, abre portas, igual a gente estava vendo. Eles vão ficar conhecidos. Né? Às vezes eles têm uma comida muito boa, mas nem era tão conhecido. E a partir de um evento desse, eles vão ganhar notoriedade pela região toda e até fora.
Olá, por favor, o que você está fazendo aqui nesse evento?
Eu sou de São Carlos, eu já lido com comida e tudo, mas eu vim aprender um pouco mais. Eu vim conhecer, ver os pratos típicos da região e tudo.
Legal, Letícia. E qual a importância que tu vê de um evento dessa natureza aqui para a nossa cidade, para São Carlos?
Abre portas, tanto para os donos dos restaurantes e tudo, porque às vezes a comida é bem boa, mas não é tão conhecida. E aqui é um lugar onde todo mundo conhece o Senac. Então é bem legal, assim, que passa todas as classes sociais e tudo. É bem interessante.
Legal, muito obrigado.
E para terminar essa edição do Rádio Fiscar Notícias, vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois amanhã é dia de Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Coutinho, William e Neymar, Gabriel Jesus entrarem em campo pelas quartas de final do Mundial.
É isso mesmo, é com essa formação que o Brasil vai enfrentar a Bélgica. Tite confirmou a volta do lateral esquerdo Marcelo do Real Madrid, recuperado de um espasmo na coluna, mesmo depois das ótimas atuações de Felipe Luiz contra a Sérvia, quando ele entrou aos 10 minutos de jogo e também no México.
Abre aspas, conversei com o Marcelo e o Felipe Luiz. O Marcelo saiu por um problema clínico e não voltou no jogo seguinte por um problema físico. Só poderia jogar de 45 a 60 minutos. O Felipe Luiz jogou muito nos dois jogos, mas por critério, volta Marcelo, afirmou o técnico, que também confirmou a entrada de Fernandinho no lugar do suspenso Casemiro.
O melhor ataque da Copa do Mundo de 2018, com 12 gols, a Bélgica entrou no caminho do Brasil depois de uma vitória explosiva de virada sobre o Japão, com um gol no lance final do confronto. A campanha de 100% de aproveitamento até agora na Rússia faz a Comissão Técnica Brasileira ligar o alerta, viu? E Tite disse na entrevista coletiva que acredita num grande jogo amanhã.
Abre aspas, o poder criativo da Bélgica é muito forte. A qualidade vai ser um grande jogo. São duas equipes que primam por um futebol bonito, cada um com suas características. A Bélgica tem valores individuais de qualidade, um grande técnico, uma grande campanha. Vai ser um grande jogo, disse ele.
E Miranda será o capitão da seleção nessa sexta-feira, mantendo o rodízio da braçadeira na equipe. O anúncio foi feito hoje, tão logo a delegação brasileira chegou ao hotel em Kazan, cidade do confronto.
E será a segunda vez que Miranda atuará com a faixa na Copa do Mundo. Ele havia sido capitão do Brasil na vitória por 2-0 contra a Sérvia, terceiro jogo da fase de grupos. O defensor passa a ser quem mais vezes usou a braçadeira na era Tite, 5 vezes deixando Daniel Alves na segunda posição com 4 jogos.
Abre aspas, a seleção brasileira está acostumada e tem responsabilidade de jogar em alto nível. Sabemos das dificuldades do jogo porque a Bélgica exige ainda mais concentração da nossa capacidade técnica. É um adversário muito forte. Vamos entrar atentos, sabendo que para vencer esse grande adversário, temos que fazer o melhor, foi o que disse Miranda, que concedeu a entrevista coletiva na Arena Kazan.
Pouco depois de Tite confirmar a escalação da seleção brasileira que enfrentará a Bélgica em Kazan, o elenco treinou pela última vez na tarde desta quinta-feira. Thiago Silva e Paulinho inicialmente fizeram fisioterapia, mas em seguida participaram do trabalho com bola. Tanto o zagueiro quanto o volante haviam se queixado de dores nas costas ao final da vitória sobre o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo na última segunda-feira.
Bom, já estamos na torcida, na expectativa, a seleção brasileira entra em campo amanhã às 3 da tarde, no horário de Brasília. E você sabe, né? A Rádio Fiscar transmite tudo para você a partir das 2:30 da tarde. Logo em seguida, entra no ar o programa Prorrogação com a equipe de esporte da 95,3 FM, analisando os melhores e os piores momentos da partida. Fique ligado. Bom, 17 horas mais 57 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, vem aí o Hora Extra. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.